Estudo mostra quantos pesquisadores brasileiros publicam em revistas predatórias. Videogames podem melhorar a capacidade cognitiva de idosos. Primeiras oficinas tipográficas de São Paulo foram criadas por advogados e políticos. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de agosto. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Nos últimos 6 mil anos, o mar baixou 3 metros em Trindade, uma ilha oceânica que fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo e delimita o extremo leste do território brasileiro. A conclusão faz parte de um estudo publicado no Journal of South American Earth Sciences, e seu resultado é surpreendente frente às evidências atuais de que o nível dos oceanos está subindo. Os autores do trabalho coletaram amostras fósseis de recifes de corais e observaram tocas de ouriços nas praias de Trindade. Esse tipo de fóssil, quando é encontrado em locais acima do atual nível do mar, sinaliza que as águas oceânicas já estiveram mais altas e recuaram. A idade dos fósseis foi analisada com uma técnica de datação conhecida como carbono 14. Assim, foi possível ter uma ideia dos avanços e recuos do mar na ilha ao longo do tempo. O recuo do mar é intrigante porque a ilha é a ponta de um vulcão extinto e pertence a uma grande cadeia de montanhas submersas. Como o magma dos vulcões submarinos esfria rapidamente e fica denso, a tendência esperada seria a ilha afundar, o que parece não ter acontecido.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Dorival Caymmi e a música O Mar.
O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais de que todos Rosinha, de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas mocinha lá do arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu, morreu.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As primeiras oficinas tipográficas paulistanas, em sua maioria, foram fundadas por professores e estudantes da Academia de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da USP. Eles depois se tornaram vereadores, deputados, governadores e ministros. Para falar sobre a fundação dessas oficinas, nós vamos conversar por Skype com Priscila Lena Farias, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela coordenou o projeto Memória Gráfica Paulistana, a tipografia em São Paulo no século XIX e início do século XX. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Oi, Fabrício, tudo bem?
A Cristina Queiroz, que fez a reportagem, vai fazer a primeira pergunta.
Professora, para começar, a senhora poderia explicar o que é uma oficina tipográfica e como elas funcionam?
Uma oficina tipográfica é um lugar onde se imprime com tipos móveis ou com tipos de metal em geral ou de madeira. Então, numa oficina tipográfica, você tem materiais como essas letras, que são como pequenos carimbos, papéis, enfim, tintas e pessoas que compõem textos com essas letras, são os compositores ou os tipógrafos, e imprimem todo tipo de material, enfim, desde folhetos, cartazes, jornais, revistas, livros. Então, tradicionalmente é isso. Hoje em dia a gente ainda tem algumas oficinas tipográficas, poucas que funcionam, porque é um processo basicamente manual de composição, que foi aos poucos sendo substituído por tecnologias novas, enfim.
Professora, quando elas começaram a ser instaladas em São Paulo?
Em São Paulo, a primeira oficina tipográfica que se tem notícia é a oficina do jornal Farol Paulistano, que foi instalada em 1827.
Fora de São Paulo, já existiam oficinas tipográficas?
Sim, bom, as primeiras oficinas tipográficas instaladas oficialmente no Brasil foram instaladas no Rio de Janeiro com a chegada da família real em 1808. Junto com a família real vieram também maquinários e todo tipo de pessoas e materiais necessários para imprimir os materiais da corte. Antes disso, no Rio de Janeiro, houve alguma experiência também com impressão com tipos móveis. O Isidoro da Fonseca, que era um impressor português, imprimiu alguns folhetos, mas ele não tinha autorização da coroa portuguesa, na verdade, e foi uma oficina que funcionou durante muito pouco tempo. Então, a partir de 1808 é que, de fato, a gente tem a instalação da oficina real, né, ligada à família, à corte portuguesa, e em seguida autorização para que funcionassem oficinas privadas também, então no Rio de Janeiro, Recife, enfim, outros estados. São Paulo é um dos últimos estados, na verdade, a ter um prelo, né, uma oficina tipográfica funcionando.
Nós estamos conversando com Priscila Lena Farias, ela é coordenadora do projeto Memória Gráfica Paulistana, a tipografia em São Paulo no século XIX e início do século XX.
Professora, por que a maioria das oficinas tipográficas paulistanas foi fundada por advogados ou estudantes de direito?
1827 é a data de fundação dessa oficina e também é a data de fundação da Faculdade de Direito, né? Hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na época era a Academia de Direito, que foi aberta, enfim, foram abertas duas academias de direito, na verdade, essa em São Paulo e em Olinda também, né? E no caso de São Paulo, o fato de que professores, estudantes, enfim, vieram para essa cidade, que até então não era uma cidade assim tão importante, né? Ou disputava a importância com Campinas, enfim, Santos, outras cidades, né? Da então província de São Paulo, o fato desses intelectuais, enfim, terem vindo para a cidade provavelmente ajudou, quer dizer, provavelmente não, com certeza ajudou, porque a primeira oficina é adquirida por uma dessas figuras, né, uma dessas pessoas que depois de desistir, de pressionar, enfim, o imperador a fornecer, enfim, né, a coroa portuguesa fornecer uma oficina para São Paulo para que se pudesse imprimir os relatórios, enfim, toda a papelada da burocracia do governo, né, esse particular, então, resolveu abrir a primeira oficina e também o primeiro jornal. E aí, logo em seguida disso, na mesma oficina e depois em outras oficinas que vão abrindo, a gente pode acompanhar, então, essa trajetória do jornalismo, né, da história do jornalismo, que até é bem conhecida em São Paulo, enfim, todos os periódicos que surgiram, então, muito ligados, né, às questões políticas, enfim, se posicionando, né, contra ou a favor dos governos, enfim, esse é um pouco da história. Então, eles estão todos ali próximos, inclusive fisicamente próximos do local onde é instalada a Academia de Direito no centro de São Paulo.
Os tipos que circulavam em São Paulo nessa época, eles revelam alguma característica marcante sobre a identidade visual da época?
É exatamente essa a questão central da nossa pesquisa, né? Enfim, então o site Tipografia Paulistana, que foi criado a partir desse projeto de pesquisa, ele tem como objetivo juntar, né, esses dados e dar visibilidade para essa identidade tipográfica, vamos dizer assim, né? E a gente está fazendo isso aos poucos, na verdade, construindo isso a partir dos repertórios dos impressores do século XIX, principalmente, mas que são muitos, são mais de 200 impressores, né? Então, reconstituir esse repertório é um grande desafio. E aos poucos a gente está fazendo isso. Dá para notar já, né, a gente está só começando aí a vislumbrar esse universo, mas o que a gente já pode ver é que existe, sim, uma preferência por letras serifadas, que tem serifas mais finas e mais contraste entre os traços, enfim, é um tipo de letra que em tipografia a gente chama de letra moderna, enfim, é um tipo de letra bastante popular até no século XIX, enfim, mas exatamente chamada de moderna porque ela era uma novidade no século XIX. Então, também a gente vai ver algumas letras sem serifa e depois, a partir de meados do século XIX, então, algumas letras mais enfeitadas, vamos dizer assim, as letras de fantasia que começam a aparecer nesses impressos. Então, dá para dizer que eles estavam ligados com essa modernidade, vamos dizer assim, em relação à tipografia ou que se praticava na Europa, eu diria.
Nós estamos conversando com Priscila Lena Farias, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Professora, a senhora pode comentar qual o impacto desse estudo na historiografia do design brasileiro?
Bom, acho que esse é um estudo importante porque ele é um estudo pioneiro, né? A gente existem, lógico, muitos estudos a respeito do jornalismo e da edição em São Paulo, enfim, outros lugares do Brasil no século XIX, mas poucos estudos sobre a visualidade desses impressos, né? Então fala-se muito sobre os assuntos tratados, a política, enfim, né, as várias disputas que havia no texto, né, no conteúdo do texto, mas a maneira como ele é visualizado, né, a partir da tipografia, isso não é comentado. Nesse aspecto, esse é um estudo importante porque ele é um estudo pioneiro e aí vai permitir que a gente compare, por exemplo, com outros estudos parecidos que estão sendo realizados no Rio de Janeiro, ou mesmo no Pará, né, onde tem Santa Catarina, enfim, esse estudo faz parte, de uma rede de pesquisa sobre memória gráfica brasileira e esse é o esforço aqui da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo para conseguir entender melhor essas origens do design gráfico no século XIX.
Nós conversamos com Priscila Lena Farias, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Para saber mais sobre as primeiras oficinas tipográficas de São Paulo, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi uma música da Chiquinha Gonzaga, que era um sucesso ali, meados, mais para o final, né, do século XIX, imaginando que alguns desses impressores e os leitores estavam ouvindo essas músicas enquanto imprimiam. Thank you.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma pesquisa concluiu que os fluxos de imigrantes para a Europa entre 1985 e 2015 tiveram reflexos positivos na economia do continente. Segundo o estudo realizado pela equipe do economista Hippolyte Daubis, da Escola de Economia de Paris, a chegada de pessoas buscando asilo não parece produzir efeitos prejudiciais nas finanças públicas dos países que as recebem. Os pesquisadores analisaram o impacto da entrada de imigrantes sobre a economia dos 15 países que mais receberam estrangeiros nesse período, entre eles Alemanha, França, Reino Unido, Suécia e Holanda. A conclusão geral é de que a renda per capita aumentou e os níveis de desemprego caíram na linha oposta dos argumentos mais comuns contra a imigração. O estudo não encontrou evidências de aumento significativo dos gastos públicos com as pessoas que buscam asilo na Europa. À medida que os imigrantes se tornam residentes permanentes, o impacto macroeconômico se torna positivo porque eles pagam taxas e impostos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em um artigo divulgado em julho na revista Scientometrics, pesquisadores da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisaram quantos pesquisadores brasileiros publicam artigos nas chamadas revistas predatórias. São publicações sem rigor que aceitam divulgar pesquisas, bastando que se pague para isso. Para falar sobre os resultados desse estudo, nós estamos na linha com Denis Borenstein. Ele é professor da Escola de Administração da Federal do Rio Grande do Sul e um dos autores desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado.
Professor, segundo os dados analisados no estudo, qual é a porcentagem de pesquisadores brasileiros que publicam nessas revistas chamadas predatórias? Quem que são esses pesquisadores?
Bom, não é uma percentagem muito alta, devemos ressaltar esse ponto. Deve estar aí, do universo total, não chegamos aí, eu acho que nem a 2%, mas o crescimento é bastante, assim, quase curvas exponenciais em todas as áreas do conhecimento. E, infelizmente, para nossa surpresa, a maioria dos pesquisadores que aparecem nas publicações em revistas predatórias não são inexperientes, não. Já são professores com uma certa experiência, professores e pesquisadores, né?
Não é o pesquisador iniciante, desavisado, são pesquisadores que estão acostumados com o processo de produção e divulgação da ciência.
A maioria, sim, né? E pode ser até que tenha coautoria, mas, bom, coautoria é responsabilidade, então sempre tem, na maioria dos casos, um sênior, né, envolvido no processo. Talvez essas pessoas, até os pesquisadores, possam dizer: não, foi meu aluno, ele é iniciante. Mas essa questão da coautoria é bastante interessante, né? Você é responsável por aquilo que você publica, né?
Professor, como é que se sabe que uma revista pode ser classificada como predatória? Quais foram os critérios que vocês usaram para fazer essa avaliação?
Bom, a gente usou a lista do Bill, né, que estava há pouco tempo disponível, mas ele retirou, né, por motivos de, parece que ele foi processado por alguma empresa ou a própria universidade que ele...
Professor, o Bill é o Jeffrey Bill, que é um pesquisador da universidade, acho que do Colorado, não é isso? Que fez uma lista...
Ele é, na verdade, um bibliotecário, né?
Sim.
Interessado em biblioteconomia, essas coisas assim, né? E ele foi obrigado a retirar, acho que até pela própria universidade ficou com medo de um processo. Mas existem vários espelhos, né, mirrors, que a gente chama, e a gente já tinha baixado essa lista, porque o nosso estudo envolveu dados até 2015, a gente já tinha baixado essa lista antes, né? Então a gente usou a lista, que embora não seja assim, talvez 100%, com uma acurácia de 100%, é bastante interessante. A gente não viu em nenhum caso uma revista assim que não tivesse suspeita de ser predatória que estivesse na lista.
Quais são as práticas que caracterizam uma revista predatória, professor?
Veja só, sobre a classificação do Bill, né, São revistas que pedem um pagamento por aceitação, ou, geralmente aceitação, não submissão. Elas possuem páginas que não, você não sabe identificar de onde são, por exemplo, elas dizem que estão em algum país, mas não estão. Geralmente as páginas estão em países como, se você pesquisar bem, Nigéria, Singapura e assim por diante, mas elas dizem que estão em outros países. O processo de revisão é nulo ou quase nulo. Mentem quem está no corpo editorial, inventam editores e assim por diante. Então são várias práticas, né, que fazem com que você, assim, o Bill tem todos os critérios, eu acho que são os 8 ou 9, que se preencherem a revista não tem como não ser considerada como predatória. Mas observe que a lista do Bill só leva em consideração pagamento, né?
Nós estamos conversando com Denis Borenstein, professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, tem critérios adicionais à lista do Bill, que é se a revista está no diretório das revistas de acesso aberto, não é isso, professor? Se elas têm citações, como é que são esses critérios adicionais?
Existe um grupo de revistas que estão no predatório que também estão no diretório DOAJ, né, que é o diretório de Open Access Journals. Porque geralmente essas revistas elas usam o modelo do Open Access, né? Ou seja, o custo da produção e da publicação é transferido para o autor, né? E não mais para uma editora, como era tradicionalmente. Algumas também estão no Web of Science, porque existem maneiras de manipular esses índices, né? E vários casos já foram constatados. Então, não existe uma, vamos dizer assim, uma intersecção nula entre esses vários repositórios, né, e a lista do Bill.
Professor, a CAPES, que faz avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, tem aquela classificação de periódicos que é o Qualis. E vocês observaram que algumas revistas consideradas predatórias por esses critérios estão no Qualis. Quer dizer, se um pesquisador brasileiro publicar em alguma dessas revistas, vale alguma coisa na sua avaliação ou na avaliação do programa que ela pertence? Qual é o tamanho disso e qual é a importância disso?
Olha, o tamanho ainda não é muito grande, né? Porque, como eu disse anteriormente, né, o número ainda relativamente em relação ao todo é muito pequeno. Aliás, tem até um motivo para isso, que depois a gente pode discutir melhor, que a gente conseguiu, assim, vamos dizer, intuir a partir dos resultados. Mas um resultado que realmente é interessante é que, dado que o Qualis incorpora na sua lista ou faz a classificação de uma revista predatória, o número de artigos submetidos ou aprovados ou publicados nessas revistas aumenta de uma maneira bastante sensível. Então, há uma, vamos dizer assim, há uma tendência ou um indício, né, de que os professores percebem, né, quando uma revista predatória é classificada no Qualis e vai todo mundo para lá, porque é um caminho fácil de obter pontuação, né?
Uma das diretoras da CAPES, que eu entrevistei para essa reportagem, argumenta que é muito difícil acompanhar ou saber quais são as... Eles estão sempre eliminando revistas que eles acabam descobrindo que são predatórias, mas que o universo é muito grande para que esse trabalho termine, né? Um trabalho sempre em evolução. É isso mesmo, professor? Quer dizer, as revistas predatórias ficam aparecendo de onde não se imaginava que elas viriam? Elas estão em crescimento? Como é que funciona isso?
Vamos fazer um paralelo, né, entre uma revista predatória e uma fraude, né? Você sempre tem novos meios de fazer fraudes, né? Então, é sempre uma luta em que você está sempre um passo atrás do bom fraudador, né? Ele sempre consegue fazer, vamos dizer, novos esquemas, né, que vão conseguir burlar o que você desenvolveu até o momento. O problema é que eu acho que a CAPES deveria, e não só a CAPES, vamos dizer que é uma tendência universal de muitos países de classificar revistas, é que talvez esse esquema de classificação de revistas tenha que ser revisto, né? Porque talvez ele seja o grande problema. Você pega a academia mais desenvolvida nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é bom lá e todo mundo sabe o que é ruim. não tem classificação nenhuma. Então, eu acho que essa intromissão da CAPES, né, em questões de como, vamos dizer assim, classificar revistas e tal, é que pode estar, vamos dizer assim, dando margem a essas questões. Por quê? Porque você deixa para algumas pessoas o poder de decisão de qual vai ser o valor de uma determinada revista. E as pessoas tendem a puxar a brasa para a sua sardinha, né?
Perfeito. Nós conversamos com Denis Borenstein, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre o número de autores brasileiros que publicam em revistas predatórias. Leia a reportagem na seção Boas Práticas da revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Bom, eu escolhi a música Carcará, do João Vale, né? Porque eu acho que é uma música que está dentro desse conceito, né? Vamos dizer assim, existe um paralelo entre esse bicho e um predatório, né?
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os porregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é mavada, é valentão, é a guerra de lá do meu sertão. Os porregos novinho não pode andar, ele puxa no embigo e até mata. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come.
Carcará, carcará.
Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal, 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas.
Carcará, vai morrer de fome, carcará,
coragem do que homem,
carcará,
pega, mata e come.
Carcará,
lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os porregos que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é mavada, é valentão, é a guerra de lá do meu sertão. Os porregos novinho não pode andar, ele puxa no embigo e até mata. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come.
Carcará, carcará.
Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal, 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas.
Carcará, não vai morrer de fome, carcará,
coragem do que homem,
carcará,
ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma variedade muito virulenta de bactéria do gênero Salmonella circula pelo mundo há mais tempo do que se imaginava. Hoje encontrada na África e no sudeste da Ásia, essa variedade, o parátipo C, já causava problemas na Europa no século XIII. A equipe do especialista em microbiologia Mark Hashman, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Warwick, no Reino Unido, encontrou o DNA dessa variedade de bactéria em dentes e ossos de um esqueleto de 800 anos na Noruega. Estima-se que a ossada seja de uma mulher jovem que morreu por causa de uma infecção causada pela salmonela. A bactéria encontrada no esqueleto teria surgido há 3 mil anos com a domesticação de porcos na Europa.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Feridas que demoram muito a cicatrizar sobrecarregam a capacidade de regeneração da pele. Um grupo de engenheiros da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, desenvolveu um protótipo de curativo capaz de monitorar a cicatrização das feridas e liberar doses precisas de antibióticos, facilitando a regeneração dos tecidos danificados. O curativo acompanha a cicatrização da ferida comparando a temperatura e a acidez do tecido alterado com os mesmos parâmetros do tecido sadio à sua volta. Os pesquisadores acoplaram sensores a uma bandagem transparente e flexível com menos de 3 milímetros de espessura. Os sensores no curativo enviam as informações para um microprocessador que ativa automaticamente a liberação do antibiótico contido em cápsulas de hidrogel. Por enquanto, o dispositivo foi testado apenas em tecidos feitos em laboratório. Seguimos com Nação Zumbi e a música Cicatriz.
Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Quando fica cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. Mal quisto e mal olhado, quem vê vira logo a vista para o outro lado. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. Risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado. Não é só um sinal de quem passou por maus bocados. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, eu me lembrarei. Seja onde for, não esquecerei. Seja we'll be right back.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós estamos no estúdio com um especialista em tecnologia da informação, Fábio Ota, que também é especialista em gamificação pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e presidente da International School of Games, a ISGame, que oferece cursos de desenvolvimento de games em São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. Com o apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP, ele criou um projeto que busca melhorar a função cognitiva de idosos, ensinando a eles como programar games. Olá, Fábio, bem-vindo à Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Olá, eu que agradeço o convite.
Para começar, como é que programar videogames pode melhorar a função cognitiva de idosos?
O que nós fizemos foi criar uma metodologia, a princípio em 2014, para crianças, onde nós queríamos ensiná-las a desenvolver games. Só que nós queríamos que fosse algo a mais, não só o game pelo game, mas que trabalhasse raciocínio lógico, planejamento, trabalho em equipe. Quando nós começamos a montar isso, nós percebemos que poderia ser bom para os idosos também. A gente fala que tudo que você faz de exercício físico ou mental ajuda. Então, nós começamos a trabalhar com os idosos para quê? Para que eles trabalhassem essa função cognitiva, mexendo com o raciocínio lógico deles, trabalhando a parte cognitiva, mas principalmente desenvolvendo algo interessante, promovendo a integração intergeracional, que é muito importante para eles.
E foi difícil conseguir voluntários para esse estudo?
No começo foi. Assim, no começo nós fizemos um piloto com 14 alunos que foram muito reticentes. Eles falaram assim, nós viemos aqui ver o que é isso. Nós viemos jogar. Falei, não, vocês não vieram jogar, vocês vieram aprender a desenvolver. Nós fizemos um piloto, foi interessante, foi legal, eles gostaram. No final nós fizemos uma apresentação para todos, foi quando a gente entrou no programa da FAPESP e daí saiu na mídia uma reportagem e daí nós tivemos um boom. Quando nós começamos a pesquisa da FAPESP, era para ter 20 voluntários, nós tivemos 70. Então foi legal porque em cima disso a gente conseguiu um público maior também.
Nós estamos conversando com Fábio Ota, ele é presidente da International School of Games. Fábio, quais etapas os voluntários passaram ao longo desse estudo? Quer dizer, para o ouvinte entender, que tipo de game foi desenvolvido? Em que profundidade se aprendeu programação? Como é que, enfim, qual era o objetivo e aonde que ele chegou?
O que nós ensinamos, o desenvolvimento do game, nós entramos numa parte da programação que é a parte da lógica. Eles não fazem a codificação. Então, assim, a ferramenta que nós utilizamos, ela gera os códigos por trás. Então, isso propicia que a gente consiga fazer com que eles treinem o raciocínio lógico, só a lógica, e desenvolvam games em 2D. Exemplo de game em 2D é o Super Mario, Pac-Man, todos esses jogos de celular também são em 2D. Então, eles conseguem fazer esses tipos de game e de uma forma divertida, trabalhando sempre o raciocínio lógico. A gente faz com que eles consigam interagir com outros também, fazendo algo que depois eles conseguem mostrar para todo mundo.
Algum desses games ficou pronto? Pôde ser jogado? Qual foi o resultado prático?
Em 5 meses, todos os alunos, sem exceção, conseguem desenvolver um game. Só que assim, a gente fala assim, é um game comercial. Não, não é um game comercial. Ele é uma fase de um game, por exemplo, um estilo do Super Mario. Ele vai fazer uma fase onde ele vai conseguir jogar e levar para os netos, para os sobrinhos, para jogar.
Então, mas ele... é o próprio Super Mario ou não?
Não. Eu falo assim, o estilo do Super Mario é o estilo plataforma, né? Onde ele vai andando, vai pulando, vai tendo aqueles obstáculos igual do Super Mario. Um outro jogo que a gente coloca na primeira etapa, logo para eles sentirem o que é, a gente faz aquele Pong, aquele joguinho antigo que era uma bolinha com uma raquete. Então eles aprendem isso. Por mais que seja um jogo simples de se jogar, ele é complexo de se fazer. Então nisso a gente consegue mostrar várias técnicas da lógica e eles conseguem entender como é o jogo. Depois eles passam para o Super Mario, para outras coisas, mas todas as turmas, eles terminam o jogo, sim.
E aí, quer dizer, esse jogo, pelo menos eles levaram para os netos, foi isso?
Foi. Assim, a gente, no final, sempre a gente fala para trazer netos, sobrinhos, crianças, para testar os jogos que eles fizeram. Então, isso é muito divertido e é muito bom para a autoestima deles. Nós colocamos na pesquisa da FAPESP, fora a parte de memória, concentração, a parte de qualidade de vida. E nós vimos que aumentou, nós conseguimos ver que melhorou a qualidade de vida deles. Um dos pontos é a autoestima. Você vê os idosos ensinando a criança a jogar um videogame, é uma coisa surreal. Você fala assim, não, o que, que eles estão fazendo? Eles estão ensinando, porque a criança sabe jogar, mas ela não sabe desenvolver. Algumas sabem, mas a maioria não. Então elas também ficam encantadas. Nossa, avó, a senhora fez isso aqui? Me ensina tudo. E a avó ensinando é algo que a gente quer retornar ao passado, quando o avô até ensinava a jogar peão, fazer essas coisas, e hoje ele não consegue. Ele fala assim, ah, videogame é coisa de criança. Não, a gente conseguiu inverter isso. E com isso, a autoestima deles tem melhorado muito. E esses joguinhos, por mais que não sejam comercializados, eles estão levando para casa, estão jogando e estão fazendo um sucesso, pelo menos na família.
E as funções cognitivas exatamente? O que se observou? Memória, outras capacidades? O que se diz muito é que o idoso deve manter determinado tipo de atividade que estimule o cérebro. Funciona? O que se observou em relação à programação?
Uma das coisas é a parte de memória, outra parte de concentração e o planejamento. Quando ele vai fazer um jogo, ele tem que planejar. Então, ele tem que começar a aprender a planejar fazer esse jogo. E esse exercício é um exercício mental. Como tem vários outros exercícios, não só com games, mas com outros tipos de exercícios também que podem ser feitos, esse especificamente a gente conseguiu fazer com que eles façam o planejamento, uma parte de resolução de problemas, que é muito importante, quando ele faz algo errado e ele trava, fala, olha, pede para o seu amigo... O que foi que você errou? Ele explica o que errou e o colega do lado vai tentar entender e ajudá-lo. Dessa forma, eu faço com que toda a turma siga no mesmo ritmo e consiga aprender. E a gente conseguiu esses resultados que foram muito bons.
Nós estamos conversando com Fábio Ota, ele é especialista em gamificação e presidente da International School of Games. Bom, esse é o lado bom dos games, digamos assim, quer dizer, ensinar, ajudar idosos a aprender a programar um game. Mas os games são associados também a e talvez com mais ênfase, a efeitos deletérios, principalmente em crianças, que jogam compulsivamente. Esse é um problema, qual é o tamanho desse problema e o que, que se pode fazer, o que, que funciona para enfrentá-lo pensando em pais... com um problema em casa com seus filhos.
Isso é um problema grave e eu comento em palestras, em escolas também, para pais e professores, que a gente precisa acompanhar as crianças. Não é só o game, a droga, tem várias coisas que fazem mal também. O game faz mal em excesso, mas os pais não entendem o que é o game. Então, assim, procura entender, procura conversar com o filho, procura mostrar para ele que ele tem outras atividades. Vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai correr, vai fazer outras coisas. Tem tempo para tudo, tem tempo para comer, tem tempo para estudar. O que a gente vinha conversando é que, assim, se você estudar 24 horas por dia, faz mal também. Só que a criança não faz isso, porque não é divertido. O game é divertido e proporciona isso. Só que, assim, cabe aos pais também interagir mais com as crianças para entenderem todo esse problema, para conseguir fazer com que eles joguem saudavelmente um determinado tempo durante o dia só.
Vocês trabalham com crianças também, né? Como é que é a experiência com o estudo das crianças usando e programando games?
Além da parte educativa, ele é muito divertido. Você vê as crianças conseguindo aprender. Nós temos um trabalho com as escolas, onde nós colocamos para os coordenadores pedagógicos quais são os objetivos do game. Então, assim, a criança aprende a desenvolver um game, mas em conjunto com a escola, o que, que a gente consegue fazer? Que matéria está sendo trabalhado nesse período? Por exemplo, é biologia? Tá bom, o que da biologia está sendo trabalhado? Vamos fazer um jogo onde a criança precisa entrar no corpo humano e saber onde que é o fígado para colocar um remédio? Tá bom, quando você faz isso, fala para a criança, onde é o fígado? É na cabeça, no pescoço? Onde é? Daí você faz com que ela pesquise o que é e daí faça o game. Então você utiliza o game de uma forma divertida, mas ele não é o principal objetivo. O principal objetivo é o aprendizado. Então isso a gente tem começado a trabalhar nas escolas para que a gente consiga fazer com que o game seja uma ferramenta a mais para a educação das crianças também.
E as escolas estão usando isso, né?
Estão. Assim, nós estamos em duas escolas tradicionais.
Eu soube de escolas que usam, por exemplo, aquele jogo Minecraft para fazer atividades diferentes ali. Quer dizer, o Minecraft também se permite fazer isso.
Sim, o Minecraft tem uma parte da robótica que estão usando também para fazer essas partes, né? E agora a parte de game que nós estamos entrando com crianças, fazendo tudo isso com algumas escolas.
Perfeito, nós conversamos com Fábio Ota, ele é especialista em gamificação e presidente da International School of Games. Para saber mais sobre os novos usos para os jogos eletrônicos, leia a reportagem de Valéria França na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Fábio, muito obrigado por vir aqui no estúdio, por participar do programa. Queria saber que música que você escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Tocando em frente, eu que agradeço.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação: Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.